Vamos à palavra? A vida passa, passa rápido demais. A correria, as preocupações, o exercício da fé. Nós nos damos demais, inclusive, ao exercício da fé. Não importa o formato que ela tenha. Nós nos dedicamos, nos empenhamos, nos sacrificamos. E aí sempre fica aquela pergunta: o que fica no fim? O que é que sobra? A Bíblia tem uma resposta para isso. E é uma resposta simples que todo mundo conhece. Ela já foi lida e relida, anunciada e reanunciada milhões e milhões de vezes. Ela foi cantada em prosa e verso na voz de um dos mais famosos cantores e bandas do Brasil. E eu estou falando de um texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13 e o último verso, o verso de número 13. Se você puder, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. O texto diz: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo está falando, queridos, de três graças, ou das três graças da vida da fé. Particularmente da vida da fé com Jesus, em Jesus, por Jesus. Paulo está falando a uma igreja. A uma igreja que, na verdade, os coríntios, os que viviam na cidade de Corinto, que eram como crianças, crianças espirituais, que, como qualquer criança, usava brinquedos que um dia deixariam de existir. Toda criança é assim. Tem seus brinquedos, mas que não permanecem a vida toda. Eu me lembro que quando era criança, e eu tive uma infância muito pobre, limitada de recursos, e os meus brinquedos eram... tinham que ser duradouros. E eu tive um carrinho de metal. Aquele carrinho, eu não lembro quem deu, não me lembro a circunstância em que eu ganhei, mas aquele carrinho se tornou um tesouro para mim. Mas de tanto brincar com ele, e você sabe como isso funciona, o suor das mãos vai provocando o desgaste, e a pintura começou a corroer, e ele começou a descascar todo. Eu fui crescendo um pouquinho mais, e eu lembro que eu achei uma latinha de tinta num canto da oficina do meu pai era serralheiro, e rapidamente eu busquei uma lixinha e comecei a lixar o meu carrinho inteiro, pedi uma orientação para o meu pai e pintei, eu me lembro da cor, era amarelo, pintei o carrinho todo de amarelo e ele ficou bonitinho de novo, meio esquisito, porque criança não sabe pintar, mas fiquei feliz porque ele foi renovado. Só que os anos foram passando e aquele carrinho desapareceu. Como toda criança que usa seus brinquedos, mas não percebe que um dia eles vão deixar de existir, nós, pessoas, vivemos a vida da mesma maneira. É esperado que uma criança pense, compreenda e fale como criança, mas também é esperado que chegue o momento em que ela amadureça, que ela comece a pensar e a falar como um adulto. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada. Na fé, nós precisamos viver o momento de criança, o momento de descoberta, os primeiros passos, a primeira caminhada, a primeira jornada, as coisas que nós chamaríamos de aventuras espirituais. Mas há de chegar o momento em que nós, como diz Paulo no verso 11, vamos desistir das coisas de meninos, vamos começar a dar passos mais firmes, mais largos, mais consistentes. A Bíblia nos ajuda nesse processo. Nós encontramos no Novo Testamento uma revelação completa das verdades de Deus à luz da pessoa de Jesus, mas nosso entendimento como crianças, espiritualmente falando, dessas verdades é parcial, e nós vamos ter que crescer ao longo de toda a nossa jornada de fé, compreendendo e ampliando a nossa percepção de Deus, de Jesus, da vida com ele e da eternidade. Há um processo de amadurecimento para a igreja e para o cristão. Cada um de nós, como indivíduos na fé, precisamos passar por cada uma dessas fases. É fundamental. Só alcançaremos a plenitude, a maturidade, óbvio, quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, é necessário continuar crescendo. Volto a dizer, amadurecendo. Crianças vivem em função de coisas temporárias. Adultos vivem em função de coisas que são permanentes. Nesse caso, pensando nas três graças que encontramos na fé em Jesus, temos que reconhecer que das três graças, o amor é duradouro, o amor é permanente, portanto, o que ele produz também é permanente. É fundamental observar nestas três graças cristãs que elas permanecerão, elas não cessarão. A fé se transformará em visão. A esperança se cumprirá. No entanto, a maior dessas três, sem dúvida nenhuma, é o amor. Pois quando alguém ama, confia no objeto, confia no alvo do seu amor. Sempre antevê, antecipa a alegria desse amor. E um prazer ainda maior, fruto desse amor. A fé, a esperança e o amor caminham juntos, mas é o amor que impulsiona a fé e a esperança. Infelizmente, nós damos muito mais ênfase ao que o Espírito Santo produz em nós enquanto dons espirituais e ignoramos aquilo que ele produz em nós enquanto sentimento para a eternidade, que é o amor de Deus por nós e, consequentemente, a nossa resposta, o nosso amor por Deus e por Jesus, que permanecerá pela eternidade. Por que que eu afirmo que nós acabamos dando mais ênfase àquilo que o Espírito Santo faz em termos de dons espirituais? Nós erramos quando damos ênfase a essa ação do Espírito Santo porque ela ignora as Escrituras. Ela deixa de ser santa. Ela deixa de ser espiritual. Por quê? Porque ela apela para a nossa natureza humana. Não devemos dizer a outros cristãos, por exemplo, que dons eles devem ter ou como podem obter. E não devemos exibir para os outros os dons que temos. Mas normalmente é o que nós fazemos. O amor, ele se guarda dentro de nós e se manifesta com atitudes. Eu costumo dizer, e essa frase não é minha, é de James Hunter, o amor é o que o amor faz. Mas quando pensamos em dons, pensamos em manifestações sobrenaturais. Isso é lógico, vai entre aspas. Coisas do Espírito, coisas que produzem em nós vaidade, muitas vezes, soberba, até prepotência, um senso de superioridade, enquanto o amor produz humildade, simplicidade, serviço, entrega, dedicação. Devemos deixar essa questão ao controle e soberania da vontade de Deus. Os dons são do Senhor, da parte do Senhor. Ele dá à medida da sua vontade. O que deve permanecer, sim, é a fé, a esperança e o amor. Essas virtudes, queridos, sobrevivem aos dons e, consequentemente, devem ser cultivados com muito mais dedicação do que os dons espirituais. Cada cristão tem um dom, pelo menos um dom espiritual. Mas todo cristão precisa cultivar a fé, a esperança e o amor. Não é verdade que a fé se desfaz à vista e a esperança acaba com o deleite, pois ambas permanecem eternamente. E talvez você pergunte, como a fé e a esperança permanecerão? Eu estava estudando esses dias esse texto e eu encontrei a afirmação de um pensador que considerei muito própria, muito ponderada, muito coerente. E ele diz o seguinte: não é de uma vez, mas continuamente na eternidade que a fé se transforma em visão e a esperança em posse. Estas duas virtudes, portanto, permanecem para viver incessantemente. Paulo diz, o amor é o maior dessas três virtudes. Por quê? Porque o amor é a maior das forças do universo. João capítulo 3, verso 16 afirma, Deus, o Criador de todas as coisas, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus é amor. E eu posso começar agora a destacar as Escrituras quando afirmam sobre o amor do Criador e sustentador do universo, o amor daquele que em Jesus, o Redentor, se fez vida e trouxe vida a todos nós. Queridos, a fonte desse amor, a verdadeira fonte desse amor e a expressão mais definida desse amor foi o Gólgota, o monte onde a cruz de Cristo foi fincada. Contemplando o Gólgota, contemplando a cruz de Cristo, contemplando o Cristo da cruz, porque agora a cruz está vazia, nós entendemos o quanto Deus nos amou. E entendemos que permanecem de verdade a fé, a esperança e o amor. Eu quero convidar você a viver por esse amor. Ah, pastor, eu já entreguei meu coração a Jesus. É verdade. Eu creio que você pode declarar isso. Mas a palavra nos convida a voltar ao primeiro amor. Aquele amor apaixonado, arrebatador. Aquele amor que faz o coração acelerar. Que faz com que a gente fique arrepiado só de pronunciar o doce nome de Jesus. Aquele amor que nos levava a falar de Jesus para todas as pessoas à volta. Aquele amor que nos impulsionava a quebrar os preconceitos dentro da própria família para falar de Jesus. Nós nos acostumamos à fé, à esperança e ao amor. Nós nos aquietamos à sombra da segurança e do conforto que vem da fé, da esperança e do amor. Precisamos de um despertamento, de uma boa sacudida, para que esse amor exploda novamente e inunde o mundo, o nosso mundo, aqueles que nos cercam, e contagie, a começar por nós, e esse primeiro amor coloque um sorriso de novo no nosso rosto, um hino de louvor ao nosso Deus nos nossos lábios e um coração puro dentro do nosso peito, para que a graça de Cristo se multiplique em nós e através de nós. Eu convido você a orar ao Senhor e pedir a Ele: Pai, me leva de volta ao meu primeiro amor. Pai, que a fé permaneça, que a esperança permaneça, a fé transformada em visão e a esperança em posse, a posse da herança que me está garantida por Cristo Jesus, meu Redentor, e a visão da Tua glória por toda a eternidade. Que se cumpra isso na minha vida e através de mim, na vida dos que eu amo, e que venham a crer em Ti como eu creio, Senhor, como eu quero crer. Ah, querido, experimente orar desse jeito e as lutas serão insignificantes, porque serão vencidas pelo poder de Cristo. Os medos cessarão, as perguntas serão respondidas. Tudo vai passar, não porque vão acabar os problemas, mas porque eles serão enfrentados, não por mim, não por você, mas por aquele que luta por nós. Hoje pela manhã nos lembramos do Salmo 46, o verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, aleluia, creia nisso, porque essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, porque agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.